Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna esta tarde para comentar os resultados do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, realizado em 2010 e divulgados recentemente pelo governo federal. Divulgados com comemoração por ter havido uma microscópica melhora nas notas médias do Enem. O Ministério da Educação comparou as notas médias de um ano para outro, que passaram de 500,58 para 511,21 entre 2009 e 2010. E comenta o senhor ministro Haddad com grande satisfação. Uma satisfação semelhante àquela que motivaria um pai a comemorar pelo fato de seu filho ter sido reprovado com nota 51, ao invés de ter sido reprovado com nota 50. O fato é que foi reprovado. Uma evolução de menos de 2% ao ano, diz o ministro, está dentro do esperado. Esperado por quem, senhora presidente, senhores senadores? Seguramente não é esperado pela sociedade brasileira, esperado pelos pais dos alunos, esperados pelos próprios alunos. Numa pontuação que vai de 0 a 1.000, o Ministério da Educação havia fixado a meta de atingir a nota 600 no ano de 2008. Se a evolução verificada no ano passado se repetir, o objetivo poderá ser antecipado, poderá ser alcançado em vez de 2028, digamos, em 2020. Acontece que nos países desenvolvidos esse patamar já foi alcançado em 2003. Ou seja, nós estamos cada vez mais atrasados. Se se mantiver esse nível de avanços, entre aspas, como esse comemorado pelo ministro, nós estaremos, quando ele atingir a meta, estaremos mais de 2 décadas atrasados em relação aos países desenvolvidos. Porque o quadro geral, e aqui eu não faço disso um objeto de disputa política, eu falo do quadro geral, porque nós estamos envolvendo aqui análise que dizem respeito a administrações de estados, de municípios, de governo federal, dos mais diferentes partidos. O fato é que o quadro geral é desalentador. A maior parte dos estudantes, 53%, teve nota abaixo da média global, que considera tanto o desempenho nas provas objetivas quanto o desempenho nas provas de redação. E o que é pior, senhora presidente, é que na rede pública a proporção é ainda mais alarmante. 8 em cada 10 escolas ficaram abaixo da média geral do Enem. Nas particulares, foram 8%, ao menos 1 em cada 10. De modo que a defasagem entre o desempenho do ensino público e do ensino privado no Brasil, o abismo que existe entre eles, é cada vez maior. Essa é a dura realidade que nós vivemos no nosso país e que vem sendo verificado por avaliações as mais diferentes. Nos referimos ao Enem, mas se verificarmos o IDEB, o PISA, a Prova ABC, a Prova Brasil, esse fosso que separa a qualidade de ensino na rede privada daquele que é oferecido nas escolas públicas é de igual tamanho. 20 das escolas com maiores médias, 18 são privadas, entre 20 das escolas com maiores médias. 18 são privadas e 2 públicas vinculadas a universidades federais. E quando se trata de conhecer quais são as piores, a situação se inverte. Entre as 1.000 piores médias, 995 são públicas e 5 privadas. Essa mesma defasagem se reflete no atraso da vida dos alunos, porque os alunos do ensino público demoram mais tempo para concluir o seu curso, em média 2 anos, do que os alunos que têm acesso ao ensino particular. Isso é uma bola de neve, porque isso se reflete também no nível de escolaridade superior, no nível de pesquisa, no nível de profissionais qualificados que saem das universidades, ou seja, em todos os níveis de ensino no nosso país. Fala-se em recursos para a educação. os recursos são importantes. Mas, e não faltam propostas para incrementar um aporte de recursos que possa efetivamente propiciar mais tempo de aluno nas escolas, salários melhores para os professores, carreiras estimulantes para os docentes e todos os profissionais de ensino. É evidentemente que precisamos de mais recursos para isso. E é o que me leva, senhora presidente, a abordar o ponto final desse discurso, que é uma fonte de recursos que eu considero que poderia e deveria ser canalizado para a construção do futuro do nosso país a partir de uma base sólida da educação para o nosso povo. Nós estamos discutindo hoje a partilha dos recursos do pré-sal. O senador Flecha Ribeiro, no seu pronunciamento, abordou esse tema. O que me incomoda na discussão, que eu acho absolutamente legítima, da partilha entre estados produtores e estados não produtores, municípios produtores e municípios não produtores, discussão absolutamente legítima.
Para concluir,
o que me incomoda é a visão de curto prazo dessa discussão. Eu penso que essa discussão, que deverá levar a um acordo, porque considero que a derrubada do veto que o presidente Lula pôs ao projeto que foi aprovado no Congresso no ano passado seria uma tragédia em todos os sentidos. Diria eu, essa discussão deve prosseguir e espero que chegue a um acordo, mas há um aspecto que está, um aspecto da destinação desses fundos, desses recursos, que me parece absolutamente subestimado na discussão presente, que é a destinação de um fundo previsto na lei proposta pelo presidente Lula, que vai destinado a financiar ações estratégicas de longo prazo. Na previsão do fundo criado, penso eu que há uma enorme dispersão, há uma gama muito ampla de ações contempladas, de tal maneira que nenhuma seria contemplada suficientemente para fazer a diferença. Por esta razão, o senador Cristóvão Buarque e eu estamos preparando e devemos apresentar nos próximos dias um projeto de lei que destina os recursos dos royalties ou das participações especiais a um fundo cuja aplicação seria, cujos rendimentos seriam aplicados no ensino fundamental, no ensino médio e na inovação. Seria um recurso que ficaria guardado para gerações futuras, do qual não se sacaria no presente, mas se sacaria à medida que esse fundo fosse rendendo resultados financeiros, de modo a nós termos uma fonte permanente de recursos a serem distribuídos, mediante critérios rigorosos, à educação, o ensino, especialmente o ensino fundamental no Brasil. Muito obrigado.